Radcast Connected.
Todos conectados, players lagados da nossa galáxia perdida. Começa agora mais uma conexão do LagCast. Eu sou o Zyder e ele é um cara legal.
Eu sou o Sr. B e Kung Fu vive em tudo que fazemos. Vive em como vestimos casaco, vive em como tratamos as pessoas. Tudo é Kung Fu.
Aqui é o Arthur e quando eu for foda, eu vou fazer dois documentários sobre mim mesmo.
Pra deixar na história que eu sou foda.
É isso aí, galera. Não sei se vocês perceberam, mas se não perceberam ainda, nós vamos falar sobre Chan Kong-san.
Conhece?
Vocês conhecem essa figura? Talvez se a gente falar Jack Chan, vocês vão ficar sabendo, certo? Mas vamos falar aqui das obras, da vida dele, os milhares de filmes que ele fez, tanto em Hong Kong quanto pro Ocidente, né? Vamos falar também das suas fraturas, curiosidades que conseguimos e também do seu joguinho. E
também das suas duas biografias, né?
Tem uma terceira agora.
É, realmente, pior que tem.
Essa. Mas tudo isso aqui depois dos e-mails.
Cadê meu pendrive?
Yahoo! Maldinha. Começando mais uma leitura de e-mails e comentários do LagCast. Hoje referente ao cast número 27, profissão vagabundo.
Cara, como esse episódio é estranho, né, cara? Porque eu terminei de gravar ele na outra semana, já tô empregado. Na verdade, agora eu não tenho mais nada pra fazer, porque agora eu tô empregado e entrei no grupo de pesquisa científica e, tipo, tudo que eu falei lá já não, e agora já tá totalmente desatualizado.
É bullshit, eu também, cara. Eu não posso mais ver filmes, tô vigiado pelo chat. Tudo é bullshit agora.
Aquele episódio foi, né?
É redenção, foi o último suspiro da vagabundagem.
De vocês.
Exato.
Então, primeiro, os recadinhos aqui. Vamos falar da Campus Party 2011. Nós estaremos lá.
Nós, eu também estarei. O Sr. B,
o
Cat,
o
Zyder,
o
Drummer vai?
Não sei.
A gente fala o
PA vai, o PA vai.
Vai
que se pá, ele vai.
O Gnu vai também, né? Gnu, vocês vão poder encher o saco dele com fanboy de Linux.
Porra, na hora, eu vou reunir um grupo, vou falar, gente, vamos em coro.
Galera, não, vamos fazer um movimento.
É só olhar pro Zabuza, daí olhar pro André, que o André também vai estar.
É só olhar pro Zabuza, olhar pro André, falar, é agora. Ó. Não precisa nem falar o que que é.
O Gnu vai trazer a torcida do Flamengo lá também. Pelo X lá, do pessoal lá também, do Last Heroes.
Nós estamos estudando aí o que a gente pode fazer de promoção da Campus Party, então fiquem atentos aí que logo mais teremos anúncios sobre esses tipos de coisas, certo?
Rapidinho, agora eu preciso falar isso. Como diria alemão, tô chanchate. Fique ligadinho!
Você não comprou também o ingresso da Campus Party? Não, se fodeu, eu vou ter que dividir barraca com alguém. E como eu já disse aqui pra galera, se alguém pedir pra dividir barraca comigo, eu quero que se foda da pau cresça.
E se for mulher, Arthur?
Te odeio, pau cresça aí, porra.
Cara, mulher é Campus Party. Ou tem namorado ou não existe. entra isso na sua cabeça.
Ou é promotor.
É, promotor, né? Da Telefônica também.
Então, eu não vou pegar, então.
Tá certo, tá certo. Vinheta GameStation e e-mail. Se você é como o Arthur aqui do LegCast, que adora games, então escutem a Rádio Gamer Station, a rádio que só toca games. Lá você encontrará vários programas muito bons que falam sobre games e tocam músicas de games do clássico ao atual. Aqui você pode ouvir também o Podcast Card, onde a rádio toca podcast de segunda a sexta ao meio-dia. O LegCast já passou nesse bloco e com certeza passará novamente. Escutem a Rádio Gamer Station. Aprovado pelo Arthur.
É, exatamente.
E aqui o primeiro e-mail é do nosso...
Nosso fanboy.
O Linux. Aê, povo vagabundo do LegCast. É o Linux de São Paulo voltando. Gostei do episódio. Acho que ser vagabundo é não querer fazer nada produtivo e viver na maciota. Bem que eu queria ser um pouco assim também. Concordo que o pessoal que mendiga na rua é tudo vagabundo. Não aceitam se você quer ajudar com comida ou algum emprego ou bico pra que ele mereça aquilo. Isso me deixa com raiva. Sobre a fisiologia, sabe? Acho que a menina é só pressou aquilo que é muito, mas digo, muitos... mesmo paulistas acreditam. Não acho que seja somente ela que pensou isso, mas só ela xingou muito no Twitter e repercutiu. Sei que ela fez errado, não concordo com ela, mas não dá pra querer tirar o furo dela por causa disso. Bom, LegCast melhorando cada vez mais, abraços.
E tem o PS dele aí, né?
Não precisa falar o PS
não, dele. Não. Pera aí. Isso aí é pra neguinho que não gosta de MMO achando que era só sobre MMO. O pessoal presta atenção, que a parada não era sobre
isso MMO. Isso é pro Wesley, né?
É, toma essa, Wesley, de novo.
Eu falei pra galera, falei, gente, a gente não vai explicar que é MMO, não vai falar de MMO, quais são os MMOs, né? A gente vai contar histórias.
Vai falar dos abusos sexuais que a pessoa sofreu.
Qualquer um pode ouvir histórias de coisas que são baseadas na realidade, né? Que o MMO é, tipo, baseado no mundo medieval, assim. Mas, enfim, eu falei pro pessoal, gente, vê esse episódio. Justamente eu fiz isso porque o pessoal que gosta de MMO é um público seleto do seleto. Quer dizer, é um cara que gosta de games, dentro do público de games ainda tem uns caras que gostam e não gostam de MMO. Que são muitos que não gostam de MMO. Aí eu falei, cara, a gente não pode fazer assim, explicando a história do MMO, falando o que, que é cada MMO. Não, vamos contar histórias dentro daquilo ali, porque é uma coisa que qualquer um pode aproveitar. E foi que aconteceu, né? Falei no pessoal, o pessoal não quis ouvir, mas ainda fica a dúvida de descobrir quem que é esse tal de o Rogério, sei lá o que, esse Word lá.
Cara.
Eu tô na investigação, qualquer coisa
eu vou dar cortagem pra ele.
Capa o menino.
Capa o menino, foda. Mas então, o PS aqui, né, do nosso amigo Linux. Não ouvi o episódio 26, mas depois dessa leitura de e-mails fiquei curioso e vou ouvir depois.
O pessoal ainda fala que quando eu conto histórias de outras pessoas, as pessoas pensam que eu tô contando histórias de mim mesmo. Agora vocês tomam no cu. Se eu contei esse tipo de história aqui, eu sou o cara que eu não escondo porra nenhuma.
Grita aí, fui abusado mesmo?
Outra história aqui, né? Esse cara tá mentindo, isso aí aconteceu com ele, não sei o quê. Eu podia muito bem ter falado que aquelas coisas que aconteceram comigo aconteceram com outra pessoa, mas falei que aconteceu comigo, aconteceu comigo. Eu sou macho, isso aliás.
Isso aí, foi no meu rabo, fala aí. Vamos pros comentários. Comentários.
É o Gabu. Eu não sei de onde é o Gabu. Enfim.
Do Digimon. Tá. Gabu.
Falou, é engraçado quando o Sr. Carlos Jovem Nerd em algum dos seus nerdcasts disse coisas nada agradáveis sobre o Nordeste, ninguém disse um ar. Mas um menino escrevendo no Twitter as mesmas coisas com palavras diferentes já estão querendo tirar uma coisa que ela ainda não tem. Eu não tenho nada contra o pessoal do Norte e Nordeste, até os acho muito simpáticos na maioria das vezes. Mas não ligaria nem um pouco se o Brasil perdesse um tanto de quilômetros quadrados aqui, que é do Nordeste e do Norte. Pelo menos, com certeza, iríamos ter que nunca teria xenofobia por lá. Tudo bem que realmente foi ofensivo, mas vocês realmente viram motivo para uma, para nossa colega perder seu cargo de estagiária e ser processada pela OAB? É disso que eu falo, não tinha razão de ninguém por ficar ofendido com ela, o que ela disse, né? Mas não vejo motivos para tamanha repercussão. E será que ela dissesse que mineiro não é gente, faz favor pra São Paulo, mate mineiro afogado, haveria tanta repercussão? Ele falou que diz isso porque é mineiro. Ah, cara, complicado. Eu até respondi pra ele lá. Eu acho complicado essa declaração aqui, que ele falasse que não perderia nada se o Norte e o Nordeste não existisse. Eu acho assim, complicadíssimo isso, cara, de falar uma coisa dessa. Eu acho que o Brasil perderia com qualquer região, estado, até o Acre saísse, o Brasil perderia. Assim. No, esse negócio de independência não leva a lugar nenhum, cara.
Cara, porque o comentário dele, eu acho que é o jeito que você fala, que ele falou que o pessoal, o senhor K lá do Jovem, no Jovem Nerd, falou ofensivamente. Mas ele falou ofensivamente, travejando e, porra, de tom engraçado. Não foi uma parada que, tipo, ah, vou só xingar, puto, entendeu? Raiva.
E outra coisa, foi tirando sarro. Ele tava falando de carnaval.
Falando da Bahia, do povo, do nordestino. Tava falando de carnaval, cara. Tipo, o pessoal da Bahia.
Ele chegou, ele falou assim, né? Isso, tem nada contra o baiano. Eu tenho conta a farra que tem na Bahia.
Então, assim, foi uma brincadeira, assim. Né? No caso que ela falou, foi obviamente foi uma xenofobia. E assim, por que que se eu falasse mineiro não ia ter mesmo repercussão? Porque o mineiro não é tão perseguido assim, né?
Quanto
se você falasse, os brancos são tudo viado, eu falei isso porque eu sou branco. Né? Ele não ia ter mesmo repercussão, porque pouca gente tem preconceito contra branco. Mas se eu falasse a mesma coisa de negro, aí sim. Esse é racismo. É aquela mesma coisa que um negro vestir 100% negro, ele tá na cor dele. Se um branco vestir 100% branco, ele é racista. Hein? É umas coisas tipo.
Ou pai de santo.
Meio diferente. Né? Você tem que lidar diferentemente. As pessoas lidam diferentemente com isso.
Bom, mas cara, a gente, mesmo com essa parada, a gente não. A gente falou sobre o porquê ela perdeu, que foi, porra, foi coisa pouca pra ela perder todo o direito que ela tinha lá do futuro dela. Chegou a comentar bastante sobre isso.
Até o Bahia, que é de lá, falou, pô, não merecia, né? Foi muito pesado, né? Só que a sugestão do Bahia lá de trabalho voluntário foi a melhor, cara. Ele mesmo deu sugestão, acho que todo mundo concorda. Eu, pelo menos, concordo.
É, trabalho voluntário no Nordeste.
Não, ele...
que pariu.
Leu comentário do André Castro.
Então, o próximo comentário, André Castro, BD Besta, como todo mundo chama ele, não posso fazer o quê? Muito bom o cast. Ser vagabundo não é pra qualquer um. Leva anos pra se tornar um mestre na arte de vagabundismo. É, eu sei como é que é isso. O bom vagabundo, o de raiz, ele acorda meio-dia, senta no sofá, vê o programa de esportes, almoça, bebe uma cerveja, tira uma soneca, depois sai pro bar. Isso em plena segunda-feira. Eu acho que o
os Evil Vagabundos.
Eu acho que os Evil Vagabundos sujam o nome do vagabundo. Defina o Evil Vagabundo, né? Puta que pariu, hein?
O Evil Vagabundo que ele tá falando é aquele cara que. Quer roubar das pessoas. Aquele cara que. Aquela mulher lá que aluga um filho pra pedir esmola. Evil Vagabundo. Pra mim, todo vagabundo é foda, porque. Se ele tá fazendo nada, ele tá dependendo de alguém.
Tá me chamando de mal, cara? Que isso, cara? Vou me sentir
ofendido. Você trabalha, velho. Vai tomar. Você quer ser vagabundo, mas você traiu o movimento.
Eu não traí, mas foi uma expressão. Como vocês mesmos disseram, dinheiro eu não dou, mas comida eu não nego. Uma vez numa lanchonete, um cara veio pedindo comida para as pessoas e todos negaram. Ele chegou e pediu pra mim e pro meu irmão. Aí meu irmão, com um pão de queijo, foi lá, partiu o pão de queijo no meio, porque ele também estava faminto, e deu pro cara. Aí o cara.
Querendo encontrar malícia.
Eu não consegui. Cara, tem um parênteses separando, cara. Tem um parênteses.
Não. Você tá com a mente por
isso. Corta isso, relaxa. Aí o cara.
Não vai contar, não.
Aí o cara abriu um sorriso, agradeceu e foi embora. Tipo, dava pra ver que o cara tava com fome e ele não pediu dinheiro. Nesse caso, é bom ajudar. Sobre o fraseologia com Z.
É, escreve do jeito que ele quiser.
Eu acho que. Pô, não precisa botar em caixa alta quando escreve errado. Eu acho que a mulher estava totalmente errada em dizer o que ela disse. Mas isso serve de alerta, porque ela poderia estar brincando. Que alguém brinca dizendo, mate um emo e plante uma árvore. Nossa. Eu acho que no Brasil certas coisas tomam o foco das pessoas que acabam por não perceberem coisas piores. É isso aí. Abraços sem lag. PS. O comentário foi estilo gostoso. Tamanho do mundo.
Mas a coisa que eu falo aqui é bem certo, cara. O pessoal fica falando, mate um emo e plante uma árvore. Cara, o emo, ele não faz nada pra ninguém, velho. Ele fica no canto dele chorando. E as pessoas ficam fazendo apologia a matar e espancar emo. E pior, matar eu sei que realmente não acontece. Mas realmente espanca os emo.
Vamos para os nossos abraços aqui. Primeiro abraço pro Rafael Smoke.
Um abraço pro Yata.
Gabu, que movimentou os comentários aí.
Um abraço pro Wesley Pires, que diz que gosta de vagabundear, mas concorda com o Arthur, que se vagabundear demais, dá vontade de fazer
algo. Inclusive, camarada. Ele mandou isso aí pro SMS também.
Recados, mais recados aqui. O Sr. B fez aniversário essa semana, no dia 16, yeah. E ganhou um podcast nesse dia.
Yeah. Edição 16! Yeah.
Otakast Playlist com o Sr. B. Acessem lá no site do Otaku Company. Escolheu bastante música legal lá.
Escolheu um funk,
Sr. B.
Pô, é óbvio, né, cara? Curto funk
24
horas.
É, fala isso, ninguém vai ouvir.
Pô, se a pessoa não perceber meu tom de sarcasmo, porra, né, filho? Pelo amor de Deus.
Tá certo, também temos que falar aqui dos nossos últimos posts aqui, o Legcast Eventos, Zombie Walk SP 2010 e...
Rock Celebra, Rio de Janeiro.
Isso aí, galera. Videozinhos aí pra vocês conhecerem os eventos aí. Acontece, é. Que o pessoal está cobrando.
A Zombie Walk, eu estive lá, tem várias fotos do evento, né, da Zombie Walk que teve aqui fotos. Em São Paulo no dia 2.
E o mais importante, imagens, cara, do povo comendo carne crua, fingindo ser zumbi.
Bota imagens na tela, bota.
Cara, tem um zumbi lá que vem em direção à câmera, né, e vai em cima da câmera, né. Esse cara me mordeu de verdade, pra vocês terem uma ideia.
Eu dava um tapa na cabeça dele, porra, filha da puta.
É, vamos falar aqui também do Cerveja Geek, aprovado pelo Arthur.
É, exatamente.
Vai lá ver, tá ao vivo.
Cara, esses caras são desgraçados. Ah, vou aprovar, né? Tudo bem. Eu vou ouvir. Eu não ia ouvir porque eu pensei, pô, os caras vão fazer spoiler de Rock Zé, mas eu vou ouvir lá. Oi. Mas um abraço, pessoal, do Cerveja Geek, é brincadeira. Eu acho muito você.
É, também não. Gostamos do pessoal. É a única cerveja que você gosta é a Cerveja Geek, né? Né, Arthur?
Por enquanto.
Ó, Cátia Silva!
Também temos que dar os parabéns do podcast que fez um ano aí e lançou o episódio lá, o Histórias de Zé Ruela 2, com várias histórias dos ouvintes, tanto em áudio como ligação, essas coisas. Muito legal, parabéns aí, podcast, né? Nossos amigos.
Amigos, parabéns. Até muito, muito, muito pó.
Também ouvi.
Vamos pra porrada no podcast, né?
Porrada.
É, vamos quebrar mais a cabeça, né? Caindo da árvore. Voltando aqui da leitura de e-mails e comentários, Jack Chan.
Peraí. Antes de começar a falar da biografia dele, eu quero fazer um adendo rápido antes de começar tudo. Posso?
Vai fundo.
É o ator de ação mais foda pra mim.
Não precisa falar, pra mim também. É por isso que ele tem um cast separado e Brucutus teve que tava tudo junto.
Mas assim, o Jack Chan, a gente não colocou ele lá justamente porque ele não é um Brucutus.
É, ele não é.
Ele não é de Brucutus. Inclusive, ele tem uma filosofia dos filmes dele de mínimo de violência possível. Ele coloca nos filmes dele. É, e você pode ver praticamente em quase todos os filmes dele que ele nunca caça brigas. O cara que sempre caça briga com ele, ele se defende. E esse que é o Kung Fu de verdade, né? Que é a autodefesa.
Ele não procura briga, mas ele acaba se metendo em altas confusões.
Então vamos começar aqui, uma pequena biografia e daí logo linkamos com os seus filmes. Nascido em Hong Kong, 7 de abril de 1954. Foi batizado com Chan Kong Sang, filho de Charles Chan, um cozinheiro, e Lili Chan, uma
do mestre. Nossa, que nome. Lili. Que legal, hein?
Lili Chan. Sua família era pobre, mas eles tinham uma vida estável. Apesar de que ele quase foi, ainda bebê, vendido por um casal britânico, né? Mas, tudo bem. Ele só foi quase vendido, se a gente tivesse sido vendido, a gente nem conheceria esse cara do jeito que a gente conhece hoje. Graças a Deus, não venderam.
Pelo menos não como um grande ator que superou lá a pobreza que tava na família antigamente. É que ele guerreou pra ganhar o sucesso. Não foi simplesmente, tipo, vamos dizer que ele ia pra família britânica, casal britânico. O casal britânico visse que ele tinha talento, botava ele no cinema e pá, já começou rico, saca?
Ah, mas ele nem teria descoberto se ele teria talento, porque ele foi treinado pelo próprio pai, sabe?
Mas a personalidade mudaria também. Esse é o caso. Não é só o treinamento e o talento.
Aos 7 anos ele foi matriculado na escola de ópera de Pequim, né, que foi praticamente a que começou a carreira dele de ator,
né? A escola de ópera de Pequim não é uma escola normal, né? É um internato, né? Os pais dele tiveram que se mudar e matricularam ele nessa escola. E lá ele aprendeu não só a aprimorar um pouco das suas artes marciais, mas ele aprendeu teatro, né? E é uma escola muito rigorosa. Então, Jack Chan passou por maus bocados ali, o pequeno Jack. Mas, ele conheceu um gordinho que vocês devem conhecer também das telas.
É aquele gordinho que aparece todo o filme dele, né? Muitos filmes dele.
Não. Muitas vezes ele é só o diretor dos filmes, a gente nem vê. Lá na escola de ópera de Pequim ele conhece o Sammo Hung. Vocês devem conhecer ele daquela série Martial Law, que foi exibida na Record, se não me engano. Eu acho que também foi exibida na Globo, mas não tenho certeza da Globo. Mas tenho certeza que na Record passou bastante tempo.
Martial Law, mas que filme é esse? Eu não conheço. No Brasil só tem o nome dublado.
Um Policial da Pesada, né?
Ah, agora eu sei qual é o filme.
É o seriado, eu cheguei a assistir o seriado. É muito bom. É muito. Eu gostava que era tipo um gordinho que batia, ele era ágil, né, cara? Batia geral no
galera. Sim, foram os melhores alunos, assim, da turma deles, né? O Jack Chan, o Sammo e um outro que chama Yuen Biao. Não, ele não é parente do Pedro Biao, tá? É Biao com O, não com E. Biao. Que acho que a gente não tem muitos filmes conhecidos, assim, aqui no Ocidente. Assim. Ele é conhecido, mas, assim, não tão conhecido quanto o Jack, né? Que todo mundo conhece o Jack, ou o Sammo, que todo mundo conhece por causa que ele é gordinho, né? Foi seriado. Um gordinho que luta com foda, né? Então, tem como não reconhecer, né? Só que o Yuen Biao é chinês padrão, então... Eu mesmo não lembro dele, eu preciso sempre ver foto de novo pra lembrar do cara.
A gente botou uma foto de cada um aí no post.
Sim, vai.
Pra vocês reconhecerem.
Foto do mundo aí.
Cara, vendo a foto dele aqui, cara, eu acho que eu vi um dos filmes que ele... Jack Chan faz papel de vilão.
Não, mas ele
tá em Detonando Barcelona.
Ele tá no Jovem Mestre, Jovem Mestre.
Realmente.
E eu acho que ele é o cara do banquinho do Jovem Mestre, não é? O cara do banquinho.
Ele também tá em Projeto China, se não me engano. Que, se não me engano, cara, tá os três em Projeto China.
Ele tá em muitos filmes de Jack Chan, se for ver.
Sim. O Sammo virou um grande diretor, assim. Muitos filmes de Jack Chan, se for verem, ele é... O Sammo foi diretor.
Os três eram considerados praticamente irmãos, né? Os três.
É.
Amizade muito forte.
Forte pra caralho.
Exatamente.
Depois disso aí, ele foi fazer... Já que ele era bom em artes marciais e era um ator, né? Foi fazer papéis secundários de dublê em filmes do Bruce Lee. Apanhava geral.
Não sei se vocês conhecem. conhece.
É, ninguém deve conhecer esse tal de Bruce Lee. Quem é esse cara? Bateu um Chuck Norris? Que isso?
O senhor B não gosta de Chuck Norris, né? Faz e tem que falar isso, incentivar isso.
Não, Bruce Lee é o cara, só porque ele bateu o Chuck Norris. Não é nenhum tipo.
Ah, mas se a gente for ver, né? Eu acho Jack Chan muito melhor do que qualquer Chuck Norris.
É, não, no próprio documentário lá do Jack Chan, ele fala que o Bruce Lee era bem atencioso, né, com os caras que ele batia. Aquela cena, uma cena lá que mostra no documentário que o Bruce Lee dá um golpe nele e o Jack Chan voa longe, ele tipo voa pra uma porta e cai lá no chão, no gramado lá, e caiu de costas. Aquela cena não foi com cabo nem nada, assim, o cara caiu mesmo. E aí o Bruce Lee chegou lá e falou: tá tudo bem aí, cara? Não machucou, não? Beleza.
É, o Jack Chan também é, não sei se ele herdou essa característica, né, mas ele também é.
Se pensar, eu acho que, não sei se tá escrito isso, se é mesmo, mas grandes inspirações, cara, o Jack Chan parecia mesmo ser o Bruce Lee, tanto que tem alguns filmes que ele faz algumas referências ao Bruce Lee. Tem, tipo, ele, tipo, interage com o Bruce Lee na telona, saca? O Bruce Lee tá passando na telona, ele, tipo, ah, Bruce Lee, isso aqui, amigo meu, então mandava um sim, beleza, tipo, com um filme mesmo, saca?
Só que o Jack Chan é mais divertido.
Comparado ele com o Bruce Lee, tá certo. O Bruce Lee meio que colocou o cinema de ação chinês para o mundo. Não sei, com certeza. É, foi um grande feito dele. Só que o Bruce Lee não era doido que nem o Jack Chan de fazer cenas ultra arriscadas.
É, porque o Bruce Lee era mais a arte marcial em si, né? O Jack Chan é fazer o impossível.
Ele trabalhava com a impressionismo que ia trazer pro público. Se aquela cena, uma porradaria em cima de um prédio, todo um prédio de 35 andares, aquilo vai impressionar o público. Então vou fazer uma cena ali. E não vou usar computação gráfica, vou fazer a cena em cima do prédio, pra ficar mais verídico. Fica
não, isso. Nem dublê, nem nada. Enfim, ele trabalhava lá com o Bruce Lee, só que o Bruce Lee morreu. O que ele falou lá no documentário foi o seguinte: quando o Bruce Lee morreu, ele saiu embaixo, ficou embaixo, e ele até se mudou pra Austrália.
É, mas ele se mudou pra Austrália por causa dos pais também, né? Os pais estavam precisando de ajuda, tá?
Ele se mudou pra Austrália lá, não tava. E o cinema chinês entrou embaixo pra caramba. Eu não sei exatamente se ele entrou em. Se ele se mudou pra Austrália por causa dos pais ou se ele se mudou porque não tava dando mais dinheiro.
Acho que foi um pouco dos dois, né? Acho que um puxou o outro, né?
É, e ele falou assim que ele, na época que ele trabalhava com o Bruce Lee lá, ele começou a ser notado que ele parou de ser aquele cara, não, que só obedece, que não cria, não fala nada, saca? Ele só fica lá assim, sim senhor, não senhor. Ele começou a falar, não, cara, eu acho que... Começou a dar opinião. Não, eu acho que tinha que fazer isso aqui, saca? Tanto que mais tarde ele é lembrado por isso, né?
É, tanto que as cenas de ação dele sempre tem um... Sempre tem um Alá Jack, né?
Mas tô falando, ele é lembrado, assim, quando ele foi pra Austrália, ele foi chamado de volta porque, assim, primeiro lá o estúdio lá, o cara lembrou dele a mais que os outros do B, falou, pô, tinha aquele cara legal lá. Ele mesmo.
Ele é um cara legal.
É assim, cara, eu acho que o negócio é, o produtora de filme, ela precisava de um protagonista, já que, pra poder fazer os filmes chineses voltarem ativa, né? Já que o Bruce Lee rodou. Então, pô, a gente precisa de alguém ativo, alguém pra fazer cara protagonista. E eles olharam, cara, as opções tinham lá algumas e tal, mas viram que o Jack Chan se destacava, até como o dublê só. E, pô, vamos chamar esse cara, vamos ver se dá certo. E investiram nele.
Investiram muito, né? Muito. Lá no documentário dele diz que ele foi um dos atores com mais filmes que ele estrelou e que não fizeram sucesso. Com maiores, ele estrelou vários filmes, diversos filmes no cinema chinês e quase nenhum foi sucesso. Até o meados lá do Drunk Master, que foi o primeiro sucesso dele.
Que foi o primeiro filme que ele colocou o Jack Chan ali, né? Que ele deu todos os palpites do filme, como devia ser. Ele ajudou na produção mesmo do filme. Então, foi aí que ele começou a crescer. E se não me engano, aí foi o primeiro filme que ele atuou como Jackie Chan, que é o nome que ele recebeu na Austrália, né?
O nome que... Vamos fazer um nome mais comercial pra você, meu filho.
Não foi exatamente
mais
assim, né?
Mais agradável. Não, é que foi, cara. Não, o cara não vai mudar um nome simplesmente
pra... É porque é um apelido que ele ganhou, né?
Sim, foi um apelido.
Quando foi pra Austrália, ele trabalhou em obras, né? E na Austrália, é difícil você pronunciar Kong Sang, né? A gente tá com dificuldade aqui. Imagina australiano lá no século... No século... em meado de 60, 70, né? Não é verdade?
Uhum.
E como um amigo do pai dele, né? Que colocou ele lá naquele trabalho, chamava Jack, né? Também, né? Chamava Jack. Jack também. Daí ele começou a ganhar esse apelido, né? Sabe? Tipo, ligou, assim, né? Ah, como se fosse... É, ele... Foi o Jack que trouxe esse cara, né? Foi passando o nome do cara pra ele, né? Acabou virando
sim, Jack. Mas eu entendi que o Sr. B falou, porque eles queriam um cara pra substituir o Bruce Lee. Você vê, o Bruce já é um nome em americano. Ele falou, pô, cara, você tem esse apelido aí? Beleza, vamos usar esse apelido, cara. Porque
vamos concretizar esse apelido.
É muito mais fácil dos americanos. Que a gente tá querendo fazer
isso. Tipo, das pessoas,
chinês, né? A gente quer um substituto Bruce Lee também.
É, porque mesmo pro chinês, né? Quantos Kong Sang deve ter lá na China, né? Vai saber, né? Mas quantos muito Jack, né, chegar lá? Ô, Jack, na China, quantos Jacks vai ter, né? Pelo menos naquela época. Né?
É, porque ele não é um nome tipicamente oriental, então dá um diferencial. Só, pô, Jack, eu não sei quem é Jack Chan, entendeu?
Enfim, galera. O primeiro sucesso dele foi o Drunk Master. Quem? Eu acho que todo mundo aqui viu, né, o Drunk Master?
Cara, Drunk Master é um dos melhores filmes dele.
Cara, Drunk Master é um dos melhores filmes dele. Ele é um moleque que não quer saber muito de Kung Fu, só quer arranjar confusão e tudo mais, não leva a sério. E o pai dele resolve colocar um mestre, né, pra ensinar ele a ter disciplina. Aí, só que esse mestre, ele é um alcoólatra, né, um cara bêbado pra caralho. E ele tem um Kung Fu especial lá, que é um Kung Fu bêbado. Que, inclusive, esse filme, pra quem não sabe, quem não tá ligando os fatos aí, o Jack Chun lá do Dragon Ball é inspirado num personagem do Jack Chun, nesse filme, Jack Chun.
É, o nome,
tem,
né?
A técnica também, né, do Dragon
Ball. Tanto que o nome,
o nome,
né,
até parecido.
É Jack Chun, e sendo que o nome do ator é Jack Chan, né? Foi muito bem inspirado.
Ele, pra fazer esse filme, antes de fazer qualquer cena que ele tava fazendo com o bêbado, ele ficava de cabeça pra baixo e levantava de uma vez pra dar uma espécie de tonteira, né? Então deu um realismo maior. Dá pra perceber que os movimentos dele eram de realmente um bêbado.
Realmente. E isso daí não inspirou só o Jack Chun, mas quem vê Naruto, né, deve lembrar de uma época que o Rock Lee é baseado no Bruce Lee, né? E ele faz tem a técnica lá do punho bêbado que ele faz quando ele bebe lá pros... Não lembro porquê, que eu já não lembro mais de Naruto, então não precisa nem corrigir, que Naruto não importa. Só lembra, só detalhe que ele uma hora, ele uma vez
ficou algum, bêbado por e... Por algum motivo alguém lembra que ele bêbado, ele faz muita merda, destrói tudo. Aí eles falam que estão desesperados e dão álcool pra ele. Bebe aí e destrói o inimigo.
É.
Ele realmente destrói o inimigo.
É, mas é isso, né? Esse filme foi um sucesso que tem referência até hoje, né? Como foi Naruto e o Jack Chun, né? Dragon Ball. E provavelmente terá mais pra frente, né?
Acaba tendo. E provavelmente o Jack Chan vai acabar sendo o mestre, né? Do cara, vai ser o mestre do bêbado da história.
Vai saber, né?
Como é que é a história do Drunk Master, né? Que eu não lembro muito bem, assim. Ele tem um mestre bêbado, ele sabe lutar com um bêbado. Aí...
Não, aí aparece aquele cara lá, que fodão lá, faz ele bate no Jack Chan, faz ele, o Jack Chan passar por dentro das pernas dele lá, bate as pernas, mas humilha ele total, aí ele volta lá pro mestre bêbado e ele ensina o bêbado.
Não, então eu vi o 2, cara, eu não lembro ter visto um, não. Eu vi o 2 era bom, cara. O 2 já sabia o punho bêbado e ele simplesmente... Como que é? Ele já sabia o punho bêbado e ele não podia usar. O mestre tinha proibido ele de usar. Quando você está bêbado, você fala coisas erradas, faz coisas erradas. Mas... E tem uma boa veia de humor.
Sim, esse também, o original, o Drunk Master, o primeiro, tinha essa veia de humor também. É muito legal o cara que faz o mestre bêbado lá. Ele tem, no final, ele não... Ele, acho que tem uns 8 tipos de Kung Fu dos deuses bêbados lá. O último tipo de Kung Fu é da deusa bêbada. E ele não praticou esse, que ele achava um Kung Fu muito gay.
Ai, sua deusa bêbada,
gostava. E no final ele teve que usar. O Kung Fu da deusa bêbada era a mistura dos outros todos com Kung Fu. Ele misturou todos e conseguiu o último Kung Fu. Vocês chegaram a ver o Jovem Mestre Kung Fu também?
Tá, né? Eu acho que eu não vi esse, cara.
Cara, destaca esse filme o cara que luta com um banquinho. Cara, o cara luta com um banco, cara.
Mas foi considerar, cara, que você já lutou com um banco, não, com escada, com peixe, com...
Não, a técnica do cara é lutar com um banco. Ele não sei.
A arma especial dele
é lutar... A arma dele.
A arma dele é o banco.
A arma dele é o banco. Uma cena lá do Jovem Mestre Kung Fu, que o Jack Chan tá tentando passar, aí aparece o cara do banquinho, aí ele pega e coloca o banquinho e você tá na frente. Aí o Jack Chan tenta passar pelo lado, ele vai lá e coloca o banquinho na frente, tá. Aí eu falo, mas que desgraça, esse cara não quer deixar sair, e os dois começam a lutar. Cara, o banquinho é um arma mortal, cara.
Ele não deixa passar por causa do...
Muito foda. Muito foda isso. Depois que ele fez os primeiros sucessos lá com o Drunk Master, entre outros, ele viu aquilo ali e queria fazer um filme só dele. Ele queria dirigir os filmes, queria fazer tudo.
Queria atuar.
Só que o diretor que chamou ele lá, nossa, queria atuar e dirigir, mas só que assim, o diretor que chamou ele lá era um cara muito conhecido e ele ficou com medo de falar pro cara que ele queria fazer outro filme dele. Ele simplesmente sumiu. Ele sumiu e evitava ver o cara, até que um dia a esposa do cara foi na casa do Jack Chan e perguntou pra ele o que ele tava fazendo isso. Aí ele falou, ah, é porque eu não tenho coragem de falar pra ele que eu quero fazer meus próprios filmes, eu não quero fazer mais com ele. Assim. Ele não tinha nada contra o cara, mas ele queria fazer o filme dele. Aí que a esposa contou pro cara e o cara falou, não, você devia ter falado isso antes, beleza, faz seu filme aí, cara.
Nossa, legal que a esposa foi buscar... esposa do cara, né? Tem um outro filme
tá
dele.
Tá preocupado com o pelo do marido.
É. Tem essa, né? Outro filme dele que fez sucesso foi Projeto China.
É, cara, Projeto China, muito interessante. É o Jack Chan, é um marinheiro.
Né? É um marinheiro. Ele é da marinha lá, chinesa lá. Marinha de Hong Kong, né? Alguma coisa assim. Ele enfrenta piratas nesse filme, né? Só que ele é bem, como é que fala? É bem não convencional a marinha, né?
É, assim, é que a marinha tem uma treta com a polícia, sei lá.
É, tem,
a
nossa, tem essa.
A polícia falando as merdas lá, é marinha, tá? Aí chega uma hora lá que...
Mesmo cena do filme, eles vão lá no bar.
É, vai no bar lá e tal. Aí a polícia chega lá e fica falando pro Jack Chan que a marinha não faz nada, que não consegue pegar ninguém e tudo mais. Aí até que eles passam... Dá conta lá e isso começa a sair na pancada. O Jack Chan sai. E nessa cena aí, né, do bar, o Jack Chan quebrou a costela aí, né? Levou uma cadeirada, né? Filme legal, cara.
Nesse filme aí também tá o Sammo Hung, como já falamos. O Sammo é um pirata, né? Só que um pirata bonzinho, ele geralmente é o contato do Jack Chan contra os piratas.
É o gordinho lá, né?
É.
Não, é assim, ele é um trambiqueiro,
cara.
É um trambiqueiro,
daí o...
Jack Chan, tem uma cena dele e o Jack Chan lutando, os dois simultâneos. O Jack Chan dá uma pancada e ele vai lá e dá outra. Que eu acho que é... acho que é num bar na cidade lá, assim, os dois, eles estão lutando contra o mesmo
cena,
cara,
só na que cena da luta, liga sim, no bar mesmo.
Não, é com um gordinho lá, com um gordinho.
Sim, ele
é
também
depois,
tá no bar.
Mais pra frente, a luta sincronizada entre os dois, é um dá um soco, dá outro, outro arrasteiro, outro faz aquilo ali, é muito foda.
Ah, é que no bar ele foge do Jack Chan, agora que eu lembrei disso, na primeira cena do bar lá. Ele, tipo, se esconde do Jack Chan e foge do lugar, tá certo. Mas no final eles se resolvem e vencem os piratas lá. Eles vencem os...
se mata o pirata principal lá.
É, o Sam ajuda no final também, ajuda a escapar. E é spoiler na cara, assim, porque não tem... É filme de mais de 20 anos atrás, cacete.
É, filme de 20 anos atrás, cara. Se você conhece, você sabe o que é. A gente pode dar umas explicações aqui. Que aconteceu, como é que foi. Alguns a gente pode até prevenir um pouco.
E nem estraga falar que ele matou o pirata principal, assim. A gente nem falou quem que é o pirata, cacete. É por cima, não dá pra falar tudo, né?
Mas é muito legal essas cenas aí. Então a cena da senha lá, que ele pra entrar no convívio do pirata lá, assim, ser armado, se os caras te atirar, você tem que falar a senha, né? Aí o cara pergunta, qual que é a senha? Ele fala assim, fala você qual que é a senha. E aí o cara pega e fala a senha e ele descobre qual que é.
A cara dura. É, como sempre, o Jack Chan tem essas cenas, essas pegadinhas de comédia que ele acaba levando criançada por esse lado também. Se eu ver os filmes de ação dele, tem o mínimo de violência, as crianças conseguem ver e pegam as piadinhas, elas gostam, os adultos gostam por causa das cenas de pancadaria, que são bem reais, os filmes dele, pra essa impressão, que são bem reais.
Um detalhe, né, que agora que eu lembrei daquele detalhe dos filmes dele, que a maioria tem erros de gravação durante os créditos, que é muito legal. Eu acho um jeito bem interessante da gente ficar assistindo os créditos, né? Porque muita gente não vê o crédito.
É a mesma coisa que você passar os erros no final do podcast, tá?
É!
Você passar os erros de gravação no final dos créditos. Só que normalmente os que eles se machucam, eles caem, que os dublês se ferram também.
Não, mostra alguns. É que mostra os erros
então, mais engraçados. Os erros, né? De comédia também, os erros de comédia, isso. Quando ele vai pular um negócio, ele fica preso, começa a rir, sabe?
Tanto que a série do Sam,
cara,
né?
O Projeto China tem uma das cenas mais arriscadas que ele fez na carreira dele, que foi no pêndulo lá do relógio, que ele até falou no documentário como é que ele fez aquela cena. Ele falou pra eles, pra pendurar ele lá, né, num pêndulo, tipo assim, eu acho que ele tava uns 10 ou 20 metros de altura, no pêndulo lá, pendurado, sem nada. Ele falou assim, ó, gente, vamos deixar pendurado aqui até a minha força acabar, e vocês ficam filmando aí. Antes dele ir pro convívio dos piratas, ele cai lá no chão, e cara, é uma cena impressionante, ele cai 20 metros desse, sem cabo, sem nada. Ele só cai numa tenda lá, né? Como é que é? Um negocinho ó, que é uma peça queda dele levemente. Ele caiu no chão, ele chegou a fraturar a coluna nessa cena. E ele continua atuando, eles pegam lá, chega, você tá bem lá, né? Chega lá, você tá bem, aí o Jack Chan continua atuando. Depois mostra um pouquinho a cena, tipo assim, nos créditos, mostra tipo 3 segundos depois do corte, e o Jack Chan caindo no chão de dor, assim.
Tô bem! Tô bem!
Nem se aguenta levando.
Morrendo quase, mas tô bem.
É.
Infelizmente não tem como dizer, eu não vi o projeto X.
Cara, essa cena é incrível. Eu vi também o Detonando em Barcelona e eu vou falar, não curti esse filme, cara. Eu achei a história muito babaca.
Ah, ele é legalzinho.
Uma historinha muito babaquinha de ele acreditar numa Family Fatale lá, né, na menininha lá que na verdade é uma bandida. E uma coisa curiosa desse filme é que todo mundo sabe que em Barcelona todo mundo fala chinês. Porque todo mundo entende eles falando em chinês. Então, inclusive, tem uma hora lá que ele tá conversando, o Jack Chan e o Gordinho tá conversando lá na boate. E ele tem uma hora que corta o som duas vezes e o Gordinho fala assim: o povo de Barcelona não é. Fala umas merdas lá do povo de Barcelona. E tipo assim, ele fala em chinês e todo mundo lá no bar, lá do bar da boate lá em Barcelona, entende o que ele fala.
Me faça esse favor, onde é que eu posso encontrar?
Na casa dela, eu acho.
Algum lugar onde ela vai todos os dias?
Ah, sim, no banheiro.
Não, você é engraçadinho, né? Diz aí.
Vem cá. Se eu soubesse, eu estaria lá.
Olha, vocês são dois idiotas. Ah, por favor, conta.
Você disse que a gente era idiota.
Ah, desculpe. Ah, me diz, eu preciso.
É a verdade, cara. Ela é um mistério.
Ah, é isso mesmo. Vocês são dois idiotas. Eu pensei que fossem uns caras legais. Eu sou seu irmão chinês.
É?
Eu também sou chinês. Eu pedi só um favorzinho e vocês me negaram. Embora doem sangue pra Cruz Vermelha. Eu sei que vocês estão ouvindo. Como é que eu estou me ouvindo?
Ouvir o quê?
O povo espanhol é o pior que tem, mas vocês superam.
Fale mais alto, sim, a música está muito alta. Pode falar mais alto.
Eu disse que o povo espanhol é o pior que tem.
Ei, cadê? Por que ele está falando isso? Não, é.
Desculpa, acho que eu exagerei. Vocês fizeram isso. Eu não vou esquecer.
Mas é normal, né? Você sabe que esse tipo de adaptação sempre tem pra maior entendimento do povo
nessa
chinês. Entendimento do povo chinês.
Principalmente nessa época, cara, que o pessoal nem pá. Brasileiro nessa época é representado como brasileiro, né? Então.
Ah, assim como americano, todo mundo fala inglês, né? Filme americano. Né? Em anime, todo mundo fala japonês. É normal, né?
Naquela época era muito mais normal. Hoje em dia o pessoal dá até uma trabalhada, dá um dia de estado. Naquela época era muito.
Outro filme que fez muito sucesso do Jack Chan, na verdade virou uma série de filmes, né? Uma franquia praticamente, que é o Police Story.
Você que acha que Duro de Matar é a maior série policial, toma essa! Police Story tem 5 filmes até hoje.
Na verdade são 4.
Tem um novo? É.
São 4 filmes e o quinto é um novo que não tem nada a ver com os filmes anteriores.
Na verdade, a partir do 4 não tem nada a ver com os anteriores.
Mas o 4 ainda mantém o personagem, é. Personagem, então tem.
Mas são 5 filmes, toma essa, Duro de Matar.
E sem contar que o Jack Chan é muito mais duro de matar do que o John McClane.
Se for pensar, dependendo da situação, mano, tem os filmes que ele fica dentro de um container, ele é jogado de um lado porque tem a bola de ping-pong, não, morre.
É no Police Store mesmo, né? Num dos Police Stores, né?
Eu não tô lembrado exatamente qual deles é, mas vamos ao Police Story 1, que foi o mais foda de todos.
A Guerra das Drogas.
Cara, Police Story 1 tem. Tantas cenas de ação foda que, sei lá, começando daquela da favela lá, eles construíram a favela só pra destruir ela em uma perseguição de carro, dentro da favela, cara, que é aquilo, cara, o vilão vai lá, e o Jack Chan pega outro carro e vai indo e vai destruindo aqueles barracos da favela, vai descendo o morro, muito foda.
Impressionante é que quando eles subiam a favela tinha gente pra caralho, quando eles desceram provavelmente ia falar, não tinha ninguém mais na favela, só tinha todo mundo embora.
Pô, os caras subiram a favela, o pessoal falou, Jack Chan subiu o morro.
Fudeu, vamos embora daqui.
Nem Capitão Nascimento segura, vambora.
Aí ele sai depois de destruir a favela inteira, ele vai atrás do bandido no ônibus. Pendurado do lado de fora do ônibus.
Cara, essa cena do ônibus é impagável, cara. E quando o ônibus para, que ele dá. Ele cai do ônibus, ele dá uma volta no morro, correndo, e chega do outro lado, lá onde o ônibus tá vindo, e dá tiro até o ônibus parar na frente dele, cara. E o ônibus para 5 palmos de distância dele. Nessa cena é curiosa, cara, que no filme mais stunts dele, que ele fala que era programado pros dublês caírem em cima do carro. O carro tinha uma proteção certinha, eles não iam se quebrar tanto. Mas os dublês não conseguiram cair em cima do carro, eles caíram todos no chão, cara. Até os que estavam no andar de cima, que era um ônibus de 2 andares. E, tipo, ele ficou numa posição heróica ali um tempo, né? Aí depois o cara falou, corta ele. Meu Deus, o que aconteceu com os caras? Vocês estão bem, saca? Muito preocupado com os caras, porque ele não podia ser essa pose heróica que tava gravando, né?
Pensamento dele, corta logo.
Os caras dão um joimento de dor aqui embaixo.
Tá até morrendo aqui,
é a parte do meio do filme muito engraçada, ele com aquela namorada. Não,
legal que ele faz tudo isso aí, né? Você pensa, ele é herói, né? Todo mundo deve achar ele foda. Claro, todo mundo acha ele foda, mas ele leva sempre bronca do tio dele, o tio Bill, que é o capitão da polícia, né?
Não é o primeiro filme em que o tio Bill aparece, mas é um deles.
É um deles, é um dos mais famosos, né, na verdade.
Sim, esse filme foi mais apresentado pro ocidente,
como ele, né, se torna o tio Bill, né? Sim, né? Exatamente.
Esse filme que foi mais apresentado mais pro ocidente, né, cara? Que a partir daí que o Jack Chan estourou pro ocidente. As pessoas começaram a ver que, pô, esse chinesinho bate bem. O chinesinho faz um filme maneiro.
Cara, ele faz uma química muito boa. Primeiro entra aquela personagem lá que ele tem que defender.
Que é a namorada
dele. E daí. Não, a namorada dele.
Testemunha.
E a namorada dele que é hiper ciumenta. Aquela cena lá que ela tá indo com a Jog lá. E o Jack Chan segura ela e.
A Mabrita vai, ela fica.
Muito foda.
Ele, não, desculpa, eu não queria fazer isso. Vamos contar das fraturas que ele teve antes.
Em Police Story, o que aconteceu com ele, né?
Vamos... Cara, muitas cenas de ação bizarras nesse filme, então claro que ele ia quebrar alguma coisa.
Ele machucou duas vezes.
Tem uma cena lá que ele desce nos fios de alta tensão, né?
Sim, cara.
A mão dele, ele queimou toda a mão nesse filme.
Não, ele, tipo, era uma espécie de fio de luz de Natal, né?
É.
Então, ele, o vidro entrou dentro dele, o vidro entrou dentro da mão dele e ele se queimou com as faíscas que caíam. Sim. E ele pulou usando esse fio do segundo ao terceiro andar do shopping.
Do terceiro andar do shopping, se eu não tô enganado.
Essa foi a parte fácil, né? Quando ele pulou depois.
Não. Que isso, cara. No meio mais tarde ele chega até e fala que as pessoas perguntam muito pra ele como é que ele fez aquela sensação. Que qualquer um teria medo de pular no terceiro andar num fiozinho de. Nos Natal, sabe? Qualquer um teria medo. Ele falou que ele simplesmente não pensou nisso. Ele falou, vou ter que fazer cena, tem que descer lá rápido, tem que descer no fio. Eu vou e vou pular no fio. Ele para, olha, respira fundo e se joga. Ele diz que nessa cena ele não pensou muito. Ele foi por impulso.
Tô olhando aqui, ele tem um Police Store, 4 acidentes.
Quais não são os outros 3?
Quando ele pulou do primeiro andar, tem aqui. Quando ele desviou, tinha um helicóptero em movimento.
Ah, é.
Ele desloca.
Esse foi no Police Store 3.
É, cara, acho que isso aí foi 4 negócios.
É, mas tudo Police Store, né? E tem o que ele desvia de um sofá em movimento.
Sofá em movimento, mano. Olha isso.
Esse eu acho que é no 2, né? O sofá, né?
É, eu acho que é no 2 também.
Todas as cenas ele enfatizou isso, todas as cenas foram feitas com vidro real. Um pouco antes dessa cena dele pulando aí no terceiro andar, ele faz umas cenas lá de. No vidro, né? De dar. Se eu não me engano, ele joga uma moto em cima do cara e bate nela no vidro lá e tudo mais. Ele soca vidro e tudo lá. Ele falou, tudo vidro real. Ele não é vidro cinematográfico. O que eu não entendi por que ele fez isso, porque o vidro cinematográfico geralmente tem o mesmo efeito que o real, mas ele quis fazer
efeito com real. É porque deve ter chegado lá, cadê o vídeo cinematográfico? Ah, isso, não tá pronto. Quebrou, né? Vai real. Mas não, gravamos depois. Não, vai real. Tem que gravar agora.
O que eu lembro muito desse do Story 1, cara, que no final do filme é o único filme que eu vejo que o Jack Chan acaba muito puto, ele batendo horrores na cara do traficante.
Ah, é mesmo. Aí,
também, tipo, esse cara sempre mexe com a namorada em todos os filmes do Police Story.
Não, sim, mas em todo filme ele acabava, tipo, tranquilo, sereno, entendeu? Ou então feliz pra caramba, festinha, zoando com qual é o nome do cara do Legão do Quadro Rush? Zoando com o Chris Tucker, entendeu? Então, pô, normalmente ele acaba feliz ou sereno. Nesse filme ele acaba muito revoltado, cara. Acaba todo mundo eles vão prender os caras. Ele chega, não, eu não quero que prendam eles, eu quero bater bastante nele antes disso. E ele bate muito no chefão.
Não, o melhor é aquela cena que ele, que o chefe de polícia fala lá pro tio Bill, tire essa parte dos relatórios. Ele espancando o cara. Eu vou te processar, eu vou te processar, cara. Você não encosta a bolinha, eu vou te processar. É mesmo? Espanca ele total, bate nele. Tá nele.
Muito bom, cara.
Pare, Kevin, para, já chega! Larga ele! Deixa conosco agora! Kevin! Eu mato ele! Para com isso! A justiça vai tomar conta dele!
Que justiça? O dinheiro é a única justiça aqui! Eu acabo com ele!
Não faça isso! Ele te processa!
Eu mato esse desgraçado! Não me interessa!
Danny matou o Tenente Mal! As provas estão naquela pasta! Tá tudo bem?
Amei! Ela está ferida! Precisa de ajuda!
Fechem as saídas, ninguém pode sair daqui.
Vocês policiais foram longe demais dessa vez, atacando pessoas, olha só. Isso é violência pública. Desrespeito total pelo direito civil. Não conhecem a lei? Pois então vão conhecer, eu vou incriminar todos vocês por ameaça, prisão sem provas, agressão física e danos morais. O secretário da justiça vai adorar, vai tomar conhecimento de tudo isso. Vocês vão ver só. Olha aí, está vendo?
Kevin, solta ele.
Não, cuidado, Kevin.
Você vai mofar na cadeia.
É, ameaçando um advogado. Obrigado por vir, doutor.
Espera um pouco aí.
Que devo escrever?
Como assim?
No relatório.
Não vi nada.
Chega, Kevin! Não, Kevin!
Não, é que eu lembro que tem uma cena, não sei se é nesse ou se é no 2. Ele chega, cara, isso vai ficar muito ruim pra gente falar no relatório. Aí o outro chega e fala, eu não vi nada, você viu alguma coisa?
É, foi esse mesmo, isso mesmo.
Aí ele vai embora andando, subiando, aí o tipo, tá bom.
Aquele cara que faz o chefe de polícia, tanto a Police Story 1 e 2, é um cara muito foda também. Ele faz aquele negócio de ser sério, que não importa com ninguém, mas ele gosta do Jack Chan. Tanto que no Police Story 2, dá o personagem do Jack Chan pede demissão, né? E aí ele fala pro tio Bill. Pô, mas era pra, a gente tinha combinado que não era pra ele se demitir. Ah, mas você fez o sinal assim, né? Apontando pra porta, eu pensei que você queria se demitir. Queria.
Demitir.
Eu já falei, não, eu fiz esse sinal pra você calar a boca, cara.
Nós somos policiais, não vingadores. Você quer me dizer por que não prendeu eles por terem ameaçado a May?
O que eu posso fazer? Eu perdi o controle.
Isso é totalmente inaceitável.
Kevin é jovem, perdeu o controle.
É imperdoável. Agiu como um capanga qualquer. Você é uma desgraça para a polícia.
Eu sou um policial e se tiver que me encolher de medo na frente de criminosos de segunda, então eu sou uma desgraça mesmo.
Você quer chamar atenção para as pessoas se lembrarem que você pôs o cor na cadeia, grande herói. O que vou dizer aos meus superiores?
Não tem problema. Eu me demito.
Acha que isso vai resolver o seu problema?
Pode até ser. Se não há solução, é o melhor.
Então eu vou. Foi uma honra servir com vocês. Até logo.
Kevin. Você está certo em ir embora. Há muitas oportunidades lá fora. Até logo.
Até logo.
Você acha que a polícia é especial, é? Que pode fazer o que quiser, mas não comigo, entendeu? Não mesmo. Eu tenho ligações.
Ora, pare com isso e assine aqui.
Eu não vou assinar porcaria nenhuma. Eu conheço os meus direitos, tenho um bom advogado e vou processar vocês. Eu não estou brincando, entendeu? Não estou brincando, não estou. Vagabundo! Ah, estão vendo? Estão vendo só? Ele não é tão durão assim com as testemunhas, viu? Me bata de novo! Ele já quebrou uma lente, vamos! Quebre a outra! Quebre a outra lente! Eu quero ver se você é homem pra fazer isso! Eu quero ver! Eu quero ver se você é homem! Eu achava que você era durão, mas você não é de nada, entendeu? De nada! Você não passa de um...
Eu esperava que Kevin ficasse.
Eu queria que ficasse. Eu fiquei fazendo uns sinais pra você.
Tudo que você fez foi apontar o dedo para a porta. Esse sinal significa ficar? Agora já sei.
O 2 é realmente em continuação, né? É, mostra o vilão do primeiro, aparece lá, eu vou te processar. Cara, o vilão do primeiro faz porra nenhuma, cara. Ele só aparece lá, vou te processar, no final ele...
Aí no 2
No 2 ele não faz... Não tô falando nem no 2, né? Porque ele aparece lá e ameaça a família do...
Fica sempre ameaçando a família dele.
E no final não fica nada, o vilão não é ele. Não é o vilão do primeiro, o cara simplesmente morre, o vilão é outro cara. Sim.
Logo depois, cara, antes de começar a falar dos outros Fruit Stories, que foram tão famosos assim, teve o Dragão em Dose Dupla.
É, Twins Dragon, Dragões em Dose Dupla. Filme que repetiu a exaustão no SBT.
É, muito, muito. Eu vi esse filme no SBT acho que umas duas vezes. Eu revi ele ultimamente. Mas, cara, eu não achei... Assim, eu acho que na minha memória ele era melhor.
É muito divertido que o Jack Chan... Não é um Jack Chan, são dois Jack Chans, porque ele...
É um Jack Chan pomposo e um... Ah, caralho! Jogar. E o Jack Chan pomposo, o mais engraçado é você ver o Jack Chan pomposo não sabe lutar. E ele só fugindo da nova porra dali.
Ele luta porque, como eles são irmãos gêmeos separados no nascimento, essa é a base, né?
Mais bizarro possível.
Eles, tipo, sentem o outro, né? Então eles, tipo, conseguem... Acabam fazendo movimentos do... comuns do outro, né?
É, não é uma coisinha tipo, ah, eu sinto o outro, eu sinto que ele tá fazendo isso. Não, ele começa, tipo, o irmão dele toca piano.
É.
Aí o cara que não toca piano, de repente a mão dele tá fazendo um negocinho de piano, saca?
É, só que ele nem notou, né?
Que isso,
quem
tá fazendo?
É, que eu tô fazendo isso, né? É normal.
Acho que nervoso, estranho.
É. E o outro lá, eu nem lembro o que ele fazia daí.
O outro era borracheiro, cara. Se não me engano. É, trambiqueiro e tal, caía na porrada com todo mundo. Tinha um comparsa, ele tinha um comparsa anão que só fazia merda.
Eu lembro que numa das cenas finais, o quem quem tem que dar o golpe final é o...
Pomposo.
É, daí ele dá um chute no ar lá no outro lugar e o Pomposo dá, né? É. Dá o chute.
Coisas mais irreais possíveis. Tipo, meu irmão gêmeo vai chutar no ar quando eu chutar no ar. Quando meu irmão gêmeo tiver pegando a garota, eu vou chegar a dar um soco no estômago, que ele vai dar uma porrada na mão. Porra, não é assim também.
Teve também o chefão por acaso, foi uma subprodução, né, do Jack Chan. Ele investiu em cenário, é um lá que, primeira cena do filme parece ele e o Tio Bill lá, o Tio Bill é um trambiqueiro que tá vendendo um emprego muito legal pra ganhar, cara, era $60 ao mês, tinha que pagar $30 pra ganhar um emprego. Cara, China é uma desgraça, mesmo. $60 ao mês. Aí faz o calote lá no Jack Chan, na verdade não existia emprego nenhum e tal. Aí o Jack Chan encontra um chefão da máfia lá, ajuda a defender o cara, e o cara tá morrendo lá, né, na hora. O cara acabou de conhecer o chefão da máfia e fala assim, o cara tá morrendo, né, o chefão, ele fala, eu quero que esse cara aqui seja meu sucessor, é o Jack Chan. Aí ele vira o sucessor do chefão da máfia lá. Né? Aí assim... A metade do filme lá, esse é só o começo, né? A partir do meio, metade do filme, eu não curti muito, não. Com a história meio babaquinha lá do que o Jack Chan tem que. Ele tem uma mulher lá das flores, que vende flor, não sei o que, que dá sorte pra ele. E essa mulher tá com vergonha porque ela falou pra filha dela que ela é rica, mas na verdade ela não é. Aí, e a filha dela vem visitar ela e tudo mais. Aí o Jack Chan, com os poderes da máfia dele, o dinheiro, tudo, dá. Faz os esquemas lá pra mulher parecer rica. É uma história muito babaca, então. Vale pela superprodução chinesa e as porradarias muito loucas.
Como todo filme de Jack Chan, as porradarias vale a pena.
Tem um filme que vale ser citado mais por causa da fratura mais grave que o Jack Chan teve, porque na verdade eu não vi o filme, eu quero ver esse filme até hoje só pra saber o que aconteceu.
É difícil de achar,
né? É muito difícil de achar, que o filme chama Armadura de Deus. Eu não sei muito sobre o filme, mas eu sei que enquanto ele gravava essa cena, ele teve uma fratura na cabeça, né?
Como é que foi a cena, mais ou menos? Não sabe dizer?
Chegou mostrando o documentário dele lá, era
ele tinha que pular.
Pular
uma árvore, né?
E ele pulou, só que o galho da árvore foi fraco, ele caiu de cabeça, uns 30 metros.
É, na altura de um prédio de 3 andares, né?
Que delícia.
Ele caiu de cabeça lá e teve que, se não me engano, ele fez esse filme em um lugar lá e tinha um cirurgião lá que estudou isso. Se não fosse ele, o Jack Chan podia ter morrido e tudo mais. Sim, foi uma coincidência do caralho não ter morrido.
Se ele tivesse morrido nesse filme, a gente não teria falado nem de um desses filmes que a gente falou desse projeto na frente. Ainda bem que ele não morreu. Jack Chan é um cara de sorte, né?
Sempre, sorte tá do lado dele, cara.
Deixa eu ler aqui um trechinho escrito sobre o acidente na Armadura de Deus. Um fansite brasileiro do Jack Chan.
O engraçado é que esse acidente ocorreu na segunda gravação da cena. E a primeira cena tinha ficado boa, mas Jack achava que não, que ela poderia ficar melhor. Lá foi ele. Não sei explicar direito como aconteceu. A única coisa que posso dizer é que ele teve seu crânio fraturado e parte dele foi espatifado e perdeu a audição de um dos ouvidos. Ele gravou a cena duas vezes. A primeira ficou boa.
E mesmo assim ele quis gravar de novo, cara. Porque
ele é perfeccionista.
Perfeccionista ao extremo com as cenas de ação. Que ele gosta de fazer bonito nas cenas. Foi impressionante aí, né? Cara, agora vamos falar de City Hunter. Cara, esse filme, ele é muito galhofa, mas você pensa, galhofa, então é uma merda de filme. Não, ele é galhofa, mas ele é muito bom, ele é muito bom. Você vê o Jack Chan, assim, 100% palhaço, 100% se acha pra caraca, eu sou o City Hunter, sou o investigador, não sei o que, fodão e tal. Pego mulher, não sei o que, cara, e ele, qualquer coisa é motivo pra estar na areia. Por exemplo, o filme começa, ele dormindo numa barraca, numa rede, ele tá tocando o despertador, quer dizer, o que ele faz pra desligar o despertador? Ele pega uma pistola, um 38, atira no despertador. O Godo dorme, continua dormindo, só ignora o despertador.
Dizem que esse filme é a melhor adaptação de Street Fighter. Né?
Exatamente. Melhor adaptação de Street Fighter. Honda, Chun-Li.
Tem essa cena do Street Fighter, é muito engraçada, cara.
Essa cena você encontra no YouTube, coloca só, colocar Jack Chan.
A gente coloca o link aí, né?
Jack Chan, Street Fighter.
Ele tá lutando com um cara lá e de repente
ele cai numa placa de
fliperama. Na marca de Street Fighter. Vestido de Chun-Li.
Você escuta aquele barulho de seleção de personagem.
Num desses filmes é que ele interage com o Bruce Lee, que eu falei no início. Ele interage com o Bruce Lee. Tem uma hora que ele enfrenta dois caras grandões e ele não sabe como ele vai ganhar esses caras. O cara foi enorme, sabe? Ele bate e não dá efeito. Aí ele tá dentro de um cinema que tá passando uma sessão com o Bruce Lee. Aí ele olha o filme, vê o Bruce Lee fazendo umas coisas lá, enfrentando dois caras grandões, e ele faz as mesmas coisas mais ou menos e ganha dos caras grandões. Quando ele tá indo embora, ele olha pro Bruce Lee assim e o Bruce Lee manda um joinha pra ele, sabe? Aí ele manda um joinha de volta, valeu, e vai embora. Muito engraçado, cara.
Eu acho que eu já vi isso, assim. Eu acho que é esse. Star 4, cara. Será que é esse?
Eu acho que é esse. Eu lembro que ele tá de putaria com a mulher, não sei o que. Não vem atrás de mim, não sei o que. E bem zoado, eu acho que é esse.
O City Hunter é uma adaptação de um mangá, né? Apesar de não parecer. É?
Louco, eu não sabia.
Acho que tem até um anime desse mangá.
Não tenho certeza, deve ter. Mas...
eu coloquei aqui, cheguei a ver.
Não sei porque, eu não quero ler esse mangá, ver esse anime.
Vai estragar o filme.
Exatamente.
O filme é muito bom, cara. E tem uma cena muito boa que ele até fala no mais distantes, que é uma cena que ele tem que correr desesperadamente, com as coisas estão explodindo no andar de cima, eu acho. E ele tem que correr desesperadamente e pular desse segundo andar e cair no primeiro andar. E foi tudo explosões reais, saca? Ele falou, ó, gravando, vai começar a explodir. Corre que nem um louco, Jack. E ele correu que nem um louco, pulou pro segundo andar, deu aquela roladinha básica, vamos quebrar as pernas. E a cena ficou muito boa. Ele até reproduz essa cena de novo no filme Mais Tanto, que eu recomendo aqui, que se você gosta e se interessa do Jack Chan, veja esse filme, Jack Chan Mais Tanto, que fala muito sobre ele.
Ele chega a fazer uma cena desse aí também no Police Story 2, que a fábrica tá explodindo atrás dele. Não é tão intenso assim, mas também é muito...
Lá era explosivos reais, ele explodiu a fábrica realmente. Ali era explosivos só na área, saca? Área, e eu acho que era... Eu não sei se era bem estúdio, mas eu acho que era ali na área.
Nesse daí do Police Story 2, que ele pode pelo tipo de um tobogã, né?
É, um tobogãzinho.
Aí no Police Story 2, essa cena é interessante, que o prédio realmente pegou fogo e o estúdio lá não conseguiu apagar, tiveram que chamar os bombeiros. O fogo tava se alastrando na região.
Falar agora, Police Story 3.
O 3, cara, ele é conhecido como Super Cop lá e tal, e chama ele pra ele fazer uma operação na China lá. Se eu não me engano, ele combateu o tráfico, alguma coisa lá.
Primeira cena do filme, ele tá com uma lâmpada queimada, ele faz um monte de acrobacia pra trocar a lâmpada, né?
Não, Police Story 3 é engraçado. Então, você é o Super Cop?
Você é o Super Cop, é isso?
Sou Super Cop? Não, eu não sou tão foda assim. Então você viu de Hong Kong aqui pra tentar ensinar aqui os soldados chineses. É tipo, coloca um cara fortão, um chinês fortão lá.
Luta com esse cara aqui.
Luta com esse cara. Não quero lutar, não. Tá bom.
Só que daí pega a namorada dele, levam pra fora do país.
E outra coisa, aparece uma Bond Girl lá, né? Uma mulher, aquela mulher lá que faz parte dele, que finge ser irmã dele. É muito engraçado que, tipo, ele tá trabalhando infiltrado. Aí chega, eles falam assim, não, você mora aqui. Né? Ele chega lá na cidade, lá, e ele não sabe onde ele mora, né? Onde o personagem que infiltrado ele mora. Aí, de repente, é bem aqui. Chega lá, cara, tá uma super produção. Aí o Jack Chan chega lá na casa dele, né? Que é a casa do personagem dele. E tipo, tá todo mundo lá, a mulher lá que é a chefe da organização lá, tá fingindo ser irmã dele, o tio Bill, tá fingindo ser a mãe dele, parece, né?
Sem ele saber do nada, as pessoas...
Vai aparecendo lá, cara, muito foda aquela cena. No final o tio Bill lá ainda tira a camisa lá e os peitos dele caem, né?
Tem também o Jack Chan First Strike, ou é o Police Story 4, né? Tanto faz. Que tem a famosa e mais foda, aquela cena da escada.
A forma de cena mais foda, né? De ação até hoje, cara. Ele cai na porrada com todo mundo, com vários objetos. Não é só a escada, né? Ele começa lá no com uma mesa e tal, e depois sobe nos objetos. Como sempre, né? Usa o casaco. É a habilidade master dele, usar o casaco como arma.
É, porque depois, sempre, no final, sempre segura o casaco dele e ele tem que tirar, né?
É, né, não?
Esse casaco amarelo é uma referência ao Bruce Lee, não? Que tem um filme dele que ele usa um casaco amarelo, assim. É.
Pô, aí ele começa a lutar com a escada e derrota todo mundo com a escada, vem mais gente e ele fala, e ele, por ele, ele ficava ali encarando, sabe? Com a escada de arma. Sabe?
Cara, muito foda com a escada. Ele bate geral e batendo geral com a escada.
É, cara, era aquelas escadas, não era uma escada, tipo, normal, sabe? Aquela escada que abre e fecha, ele passa por dentro, voa pro lado, gira lá no corpo, bate. Tá com aquele macacão amarelo dele?
Sim.
Que ele tava usando porque o cara tinha tirado a roupa dele pra ele ficar parecido, ficar com a roupa do pinguim, sei lá como é que era, um bicho de tipo de animação de torcida. Ele ficou com aquela roupa amarela lá e fica caindo na porrada com aquela escada e com a roupa amarela. Eu lembro exatamente disso assim. Eu acho muito maneiro do Jack Chan é que, cara, ele usa qualquer coisa com uma arma. Eu acho isso muito impressionante, cara. Mesmo tipo sendo filme, você sabendo que aquilo é combinado, é muito maneiro você ver isso no filme. A parada, porra, parece que tá funcionando. Sabe?
Não, mas pior que funciona, né? É uma técnica que existe mesmo, de Kung Fu, de usar qualquer coisa como arma.
Luta, né? Com escadas.
Porque se você for ver, qualquer coisa pode ser mesmo usada como arma, né? As pessoas só não usam porque elas não foram feitas pra isso. Tanto um cabo de vassoura simplesmente pode ser um bastão. É o mais básico. Você pode dar uma cadeirada numa pessoa. Ele só usa isso ao extremo de uma forma criativa.
Sim, uma coisa maneira do Jack Chan, essa criatividade, cara, é que ele trouxe algumas técnicas que não são caras, mas são impressionantes, da China, pra usar nos filmes americanos, que é aquele negócio da cadeira estourar. Quando a cadeira estoura, ele prende meio que, prende barbantes na mão dele, que não são visíveis na câmera, ele prende barbantes e quando ele bate, ele puxa, e a cadeira estoura, entendeu? E parece realmente que a cadeira estourou nas costas do cara, então que
algum objeto quebrou. Ou então colocar uma poeirinha na camisa do cara na hora que ele dá o soco, sair aquela poeira pra enfatizar o soco, né?
É, pra enfatizar a força do soco. Colocar objetos em, tipo, bolinhas, pregos onde o cara vai cair, que é vidro, por exemplo, pra quebrar o vidro. Quando o cara vai cair, ele bota uns pregos pra cima, assim, pra quando o cara cair, fazer pressão naqueles pregos e o vidro se rachar todo. São técnicas macetes pequenos, cara, mas que fazem toda a diferença na hora do filme. Técnicas de baixo orçamento que faziam para ela ficar real. Não era só computação gráfica.
Ah, porque isso não existia na China. China, né? É. Situação gráfica, o que é isso, né? Hoje em dia que descobriram.
O filme de baixo orçamento, assim, chinês, então não tinha nada disso. Não tinha condição. A dream come out from the sky.
Suddenly free. A gente meio que pulou aqui, Police Story, juntou o 3 e o 4, e pulamos o filme aqui, que também tem a participação do Tio Bill, fazendo o Tio Bill, né, que é o Arrebentando em Nova York.
Cara, eu com muito tempo confundia o Arrebentando em Nova York com o Mr. Nice Guy, que tem muitas cenas parecidas demais, e ele interpreta o Jack Chan, e ele tem o Tio Bill, então eu confundia muito os dois.
O Arrebentando em Nova York, né, o Tio Bill, ele é dono de uma lojinha lá em Nova York, né? Claro. E vai se casar com uma negona.
Ah, danado. Japinha danado.
E o Jack Chan foi pra Nova York ajudar ele, né? Com o casamento, essas coisas, né? Só que chegando lá, ele acaba enfrentando uma gangue que vira e mexe, atormenta a lojinha e o bairro onde vive o tio, né? E ele ajuda, nesse filme, ele ajuda uma jovem que compra, uma jovem chinesa que compra a lojinha do tio Bill.
E esse cara perturba o dono dele que tudo dá errado na vida do cara. Primeiro é só um cara da loja, os baderneiros, depois vira uma máfia por causa de uma bolsa, joias e tal. Ele então, destrói a lojinha da mulher, né?
É porque, primeiramente, eles invadem a lojinha e o Jack Chan tá lá ajudando ela nos primeiros dias, né? E eles invadem, daí o Jack Chan acaba com os caras, né? Claro. É o Jack Chan, né? Que é o quê? Aí depois eles vão e detonam, e mais no final do filme eles destroem mesmo a lojinha. Ela fica lá, ela tá no banheiro lá, fica só o banheiro.
Fica sem a calça, até gritando, chorando, despermeando.
Nesse filme o Jack Chan, ele quebra a perna em uma cena que ele pula em cima de um aerobar. Ele continua filmando ainda com a perna quebrada, que depois de ter quebrado a cabeça, né?
A perna
qualquer outra coisa. Pouca coisa.
coisa, né? E você não percebe, porque ele coloca... É tipo um tênis de borracha em cima do gesso, né? E cobre também com a calça, né? Então você não percebe. O tênis de borracha é igualzinho o tênis normal que ele tá usando na outra perna. E ele luta assim mesmo e vamos lá, vambora. Tem uma cena também que ele pula de um prédio pro outro, né? Uma distância grande, que nas cenas finais, depois que ele grava essa cena, né?
Fala, meu Deus, que eu fiz isso, como eu fiz isso?
Aí ele olha assim, e todo mundo aparece batendo palma, né? Essa cena.
Vamos então pro Mr. Nice Guy.
Bom de briga. E ele não é um policial nem nada.
Ele é um civil. Não tinha nada a ver com nada, cara.
Ele era um cozinheiro. Você tem uma ideia.
Fazia macarrão no programa.
Masterchef. Tecnicamente, isso daí pode ser uma homenagem ao pai dele, né? Que também era um cozinheiro.
É, pode ser. Não sei te dizer, mas deve ser.
Então, e como sempre, ele faz qualquer coisa, ele arruma um tanto de briga. Todo mundo quer bater.
Na verdade, uma repórter grava um bandidos e acaba misturando a fita da gravação com as fitas dele, né? Ou seja, colocou ele no meio da merda, né?
É, aí ele acaba... Ele sempre ele fica muito a ponto tentando evitar os problemas dela e não tem nada a ver com isso, e levar embora. Porque... Não, vai embora, não tem nada a ver com isso. Mas aí...
Tem um amigo que é policial, né? Ele sempre fala, ele podia ser policial, né? Daí o tio, não, o pai dele não queria que ele fosse policial, né? Porque o pai dele era policial e ele não pode entrar nessa também.
É, no final das contas, cara, ele acaba resolvendo um problema entre bandidos lá, os latinos e uma máfia, que estavam em guerra.
Ah, eu não lembro exatamente, mas tem esse negócio aí da fita e eles dão um jeito depois. Se bem que é o filho do... Se bem que... não lembro. Mas tem uma cena nesse filme aí que é legal, que Jack Chan tá perseguindo uma carroça, né? Ele consegue grudar na carroça, daí ele tem que andar de lado na parede segurando a carroça... Desviar de um outdoor.
Pular da chave, eu tô ligado. Tem vezes que até ele bate alguém na rua quando tava usando esse carroça. É. Nos erros de gravação mostra que você quer dar uma pernada num sujeito na rua. Ou cai da carroça até, não lembro muito bem.
Cair da carroça ele cai, mas também. Muito divertido.
Mr. Nice Guy, todo mundo. Acho que todo mundo que viveu nessa época aí viu no Mr. Nice Guy, cara. Todo mundo tem essa na lembrança.
Sem contar que ele é outro dos filmes que passam a exaustão no SBT, né? Sempre que passa a chamada dele, tem lá... Uma das últimas cenas é a mulher falando... Que é a repórter falando, né? Ele é um cara legal. Detalhe também que a casa dele explode nesse filme.
É.
Literalmente explode. E essa aqui foi a nossa primeira parte sobre o nosso Jack Chan.
O nosso não, peraí, papo estranho.
O meu, o seu, o nosso.
Comitê,
Jack Chan jovem, né?
Tecnicamente, né? É por aí, né?
Na época primeira ele tava parte, jovem.
Essa primeira parte ele tava jovem, né? Mas, boa parte dela, né? A gente falou aqui do começo da carreira do Jack Chan. E na segunda parte, né, a gente vai falar do quê?
Do sucesso dele em Hollywood.
Sim, de bater o correio,
Rush. Tem o jogo e...
Não, tem mais coisas, não é só filme que ele faz, mano. Jack Chan faz tudo, faz luta, faz tudo.
Jogo, o desenho animado, vamos falar do que falta do Jack Chan, né?
Então vamos deixar nossos ouvintes escutar tudo pela metade. Então fiquem ligadinho, vamos nessa.
Vamos continuar aqui pra vocês mandarem e-mails aqui, mandem para
contato@lecash.com.br
ou lá em cima no site tem a página de contato, que você pode só já escrever ali direto se você tiver preguiça.
Ou se seu trabalho bloquear os e-mails, que nem o meu fazia.
Então, não tem desculpa, vai mandar.
Lembrando, galera, é daqui a 10 dias e tal. A gente fez um dos outros episódios que a gente fazia daqui 5 dias e tal. Não, esse vai ser na
periodicidade normal do cast. 10 dias, ou seja, hoje, dia 20, o próximo episódio, a segunda parte do Jack Chan, já no dia 30 desse mês.
O dia 30.
Nos sigam aí no Twitter, @likecast, e o dos nossos participantes também, que estão no post. Deixem seus comentários, eles são muito importantes para que nós continuemos fazendo cast ao gosto do cliente.
Cliente é que decide, tá ligado?
Nas comunidades, no Orkut, está meio abandonada, e no meu podcast. E
se vocês
também...
se vocês postarem lá, eu fico sabendo automaticamente, então podem postar lá. Né?
Exatamente. E também no Google Friends aí, sigam aí nosso site, que a gente aprende a usar o Google Friends, fazer coisas legais com ele. Beleza? Então vamos lá, vambora, daqui 10 dias nos vemos novamente.
Outra cena que a gente decidiu parar foi da luta da China, que ele fez a cena de pancada com a bicicleta, que ele até colocou lá no mais instantes lá, que ele, quando ele terminou de gravar, apareceu, o pessoal falou que tinha uma cena de bicicleta também no ET. Ele falou, cara, se tiver uma coisa parecida, eu não vou colocar no meu filme. Como todo mundo sabe, o do ET era a cena de que fazia a bicicleta voar, enquanto o dele, ele usava a bicicleta pra bater nas pessoas. É.
Tem que botar o seu pro Blood Sword, ele tá
ficando. Ele fala nisso, beijinho.
Nossa, agora eu acho que ficou um.
Oh, o Blood Sword tá feliz agora.
Peraí.
Foi?
Fechar a porta, senão vai vir cachorro latindo, pai pregando, foda.
Tá pregando.
Ué, é verdade, filho. Você não tá aqui parado e de repente ele vem com a Bíblia e fala pra eu ler um pedaço, porra.
Passa propaganda de pamonha aqui.
Olha a pamonha fresquinha!
Pamonha de Piracicaba!
Moro Santo Domingo!
Imagina isso.
Tá, tá. E volta ele, acho que eu não.
Oh, belo extra esse.
Oh, tá, tá. Agora é a hora que você escuta. Porra. Bom, né? Cara, dá um tiro de 12 nesse cachorro, senhor.
Ele tá falando devagarzinho. Agora tu tá estrangulando, né? Fazer aqui.
Bate novo.
Eu ia fazer uma piada muito tosca, mas deixa eu falar. Lili, o que você ia falar?
Lili, tchan. Segura o tchan. Tchan. Segura o tchan. Tchan, 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 tchan. O Charlie Chan, o cozinheiro. Lili Chan, porra.
O Jack.
Segura o tchan, então. Jack Chan, porra. Vai, continua. Corre isso, meu Deus.
Vai pro Zé. Ai. Tanto em, sabe, agora se perdi o que eu ia falar.
Percebi.
Tá bom,
vamos.
Aí que é a foto dos três, cara.
Vamos enrolar um pouco mais e pra essa parte.
Ô, oh, cara, o Trent tá me xingando aqui, preciso de falar aquela merda no Orkut.
Hã?
O Trent tá me xingando aqui. Você falou. Aí você zoou ele no
Quem zoou?
O senhor é.
Eu zoei o Trent no Twitter. What the hell?
Caralho. O André tá tentando acertar aqui, hein?
sobre quem que ele tá falando. Ele perguntou se era os carinha que a gente já falou no cast de Brucutus. Agora ele falou Antônio Fagundes. Coloquei que era a grana do Lecast sobre um grande ator.
What the fuck, cara? What the fuck? Ah, ele me expôs aqui também. Ignora, vamos lá. Nem sei o que ele tá falando, depois eu pergunto.
Fala alguma coisa.
Tá bom. Pô, vou falar o quê? Maldia, maldia? Não, não. Fala mais maldia não, pelo amor de Deus.
Não, fala o que a gente falou, né?
Bom, fuck yeah, pô. Que coisa, o que que eu falo?
O Arthur caiu. Caiu.
De boca. No buraco de sorte. Cadê? Não resisti, me desculpa.
Pireticiosidade. Você pode falar assim.
Pireticiosidade.
Pireticiosidade
do Pireio.
É uma língua. Como é que é?
Pireticiosidade.
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 Pireticiosidade do Pireio.
Caralho.
Logcast. Disconnect.